va, guarda. Sì, chiamalo Miguel. Ta?
Che non da.
Buona?
Ci colpo.
Sì. Ta voti.
Qui te me tocca.
Ta,
ta. Ta tutto.
Ta fissiamo. Ecca, così. Sì. E ora Luis, stai con? Stai a gravare? Guarda, senta.
Globalistas. Pois é.
Pois é.
Agora numa versão muito diferente.
Qual é a diferença?
Ah!
Não há nada de diferente hoje, não é?
Inovámos um pouco. Foi preciso chegarmos aos 100 episódios para inovarmos. Somos agora oficialmente um videocast.
Marco. Não somos oficialmente um videocast. Neste episódio 100, somos também um videocast.
Somos também um videocast.
Ah, ok.
O que achas de formato de vídeo?
Fico nervoso.
Ficas nervoso? Nunca, viste uma, nunca estiveste na televisão?
Não, nunca fico. Nenhum de nós esteve à frente
nunca
de uma
câmera. Nunca apareceste à frente
não
da
fico
câmera.
Nervoso.
Ficas
e
nervoso.
Acho que o desafio é fazermos exatamente igual ao que temos feito ao longo dos
com a diferença de que estão ali, não é? As câmaras estão ali, estão a filmar.
Não, eu fico mais nervoso com a presença dos nossos dois espectadores.
Verdade.
Do que com as câmaras.
Do com as câmaras.
Já é agora, verdade. O Rui Alves e o Miguel Carvalho. E eu, já agora... Parte 2. Para quem nos está ainda só a ouvir, pode ver-nos no YouTube da 366 Ideias. Nós deixamos o link nas notas escritas do episódio em podcast.
Sim, eu acho que era bom dar essa referência porque só nós sabemos neste momento que estamos a ser filmados. Quem nos está a ouvir não sabia.
Quem está a ouvir está completamente à toa.
É igual.
É, estamos aqui em Nárnia.
Portanto, se, desculpem-nos qualquer coisa.
Sim, qualquer coisa. Pronto, ao fim de 2 minutos de programa, agora sabem que há uma edição em vídeo. Pronto.
Portanto, está podem nas notas. Desliguem o podcast.
Podem cortar agora a ligação no carro e depois, quando chegarem ao trabalho ou onde estiverem, podem ir ao YouTube e ver-nos. Em vez de ouvir
no carro não se vê YouTube.
Pronto. A guiar não convém, não é, Filipe Caetano?
Sim, claro, nunca sim. Fiz isso.
Pronto, estás nervoso com as câmaras, já percebemos. Bom, chegámos, 100 anos, 100 anos de solidão. Eu estava ansioso por dizer isto.
É um título ajustadíssimo aos temas.
Estava ansioso por fazer esta referência.
Eu tinha sugerido no
podcast. É dos meus livros preferidos. E, portanto, desde que este podcast
também é
foi fundado, eu contava os dias para chegarmos até aqui eu poder dizer 100 anos de solidão. Mas não é o título da semana.
Eu tinha sugerido nós passarmos a fazer títulos de podcast com filmes.
Com filmes, sim.
Neste caso...
Eu fiz uma ligeira variação.
Ok.
Sim.
Ao que eu vos disse, não se metam nisso. E continuo a dizer, não se metam nisso.
Não, é capaz de dar. É capaz de dar. É só preciso
só
pensarmos só com livros ou com filmes. Aí já tens um leque de escolha muito maior, não é? Mais abrangente.
Ok.
Podemos tentar.
Se juntarem
sabe,
títulos de músicas, provavelmente acredito
não, isso
que
eu não gosto. Isso eu não gosto.
Mas há uma música para todas as ocasiões da vida.
Porque a música não é visual. Não é? Aqui é mais. Enfim.
Estamos aqui reunidos.
Pronto, não vamos mais queimar tempo também aos nossos dois ilustres convidados.
Estamos aqui reunidos numa quarta-feira.
Eles podem não
estamos
saber, mas nós normalmente demoramos bastante tempo
só com a entrada.
Nestas introduções, sim. Só com a entrada.
Para mas dizer olha, absolutamente estava nada. A dizer que era quarta-feira e não quinta.
Foram 100 episódios disto. 100 episódios.
De quê?
Não, eu sei. Eu sei bem não, que dia é hoje.
Houve, aliás, episódios que nós não falámos dos temas.
Não falámos dos temas, não. Foi só introdução, 2 minutos de geopolítica e análise internacional e fecha.
Não,
e mais 10 minutos de macacada. Pronto. Essencialmente foi isso.
Portanto, para quem nunca nos viu... em nenhum sítio, só nos ouviu. É a primeira vez que nos vêm.
Portanto, Filipe Caetano.
Eu sou Filipe Caetano.
João Pova Marinheiro.
Cá estamos.
E Marco António.
Pronto.
Não sei
conhecido
se...
DJ.
Conhecido, o nosso conhecido produtor.
E nunca é assim que nós
talentoso
gravamos.
E nunca é assim que nós gravamos. Foi
nunca.
Para
isto,
o
é tudo, isto é tudo para a imagem. O Marco nunca está aqui.
Não, nunca. A maior parte das vezes não está. E, aliás, era mais difícil se tivessem que gravar os podcasts. Quase metade deles devem ter sido não presenciais. Não
presenciais. Mais de metade. Mais de metade.
O que é normal é nós não estarmos
em estúdio. Juntos.
Exatamente. Sim, e mesmo quando estamos em
estúdio. Portanto, o próximo desafio é um videocast em casa. É cada um em sua casa.
Nem penses.
E depois a gravação do ecrã do Skype.
Não, nem penses.
Mas não é a mesma coisa, não é?
Até porque a pandemia já passou.
Profissionalíssima.
Já acabou.
E mesmo quando é em estúdio, a disposição não é exatamente esta. Sim. Eu estou ali numa bancazinha de DJ.
Sim, o Marco normalmente está fora desta sala.
Não é bem assim.
Não, já houve um estúdio primeiro.
Quando o Marco estava fora desta sala.
Que era uma caixa de madeira, basicamente.
Saudades desse estúdio onde gravámos
seis episódios.
Depois, pandemia. E tudo para casa. Foi agradável. Foi um belo início de... Foi um bom momento para ter um podcast.
Foi. Foi um bom momento para abrir uma empresa.
Mas espera aí. Começámos o podcast quando a pandemia basicamente começou. Agora que a pandemia terminou.
Não, terminou.
Terminou.
Terminou a pandemia?
Terminou. É lá para todos os efeitos.
Bom, meus caros. Sim, senhor. Parabéns a nós. Sem programas.
Ah, parabéns, exatamente.
É coisa... Parabéns. Demorou, mas,
não,
cara,
mas foi difícil.
Conseguimos, foi difícil chegar a este número. Nestes últimos tempos foi bastante mais difícil. Chegámos aos 100 episódios.
Foi, andámos a arrastar.
Já tínhamos chegado aos 100 episódios.
Meteu-se uma guerra, meteram-se eleições, meteu-se mais uma mudança de casa para mim.
Aconteceu tudo nestes últimos meses, pá. Tudo.
Estes últimos anos foram. Estes últimos meses foram
anos,
100 anos.
Porque foram 100 anos.
Foram 100 anos de solidão, exato. Envelhecemos nestes últimos 100 anos. Bom, gosto em ver-vos.
Exato.
Um olá aí para casa também, para quem nos está a acompanhar.
Para casa?
Para vídeo, casa? Claro. Alguém nos vê em casa?
Alguém nos vê.
Toda a gente nos vê nos telemóveis e nos tablets.
Pronto, está bem.
Okay. Lá para casa é aquela expressão tipo.
É o.
Sim, lá para casa.
Não é?
É o... A casa é onde nós estamos, né?
É
onde nos sentimos bem.
Sim, sim.
A casa pronto, é onde está o Wi-Fi.
Aqui está um momento de poesia de Filipe Caetano, um momento poético para assinalar estes 100 anos de solidão.
E aí podem verificar no
trouxeste uma citação do Gabriel García Márquez? Ou...
Não trouxe. Não. Eu não estava à espera sequer que se falasse do Márquez hoje.
Porque era tão óbvio.
Mas aceito.
Pronto. Ok. Bom, vamos dar início a isto, não é? Se calhar vamos agora para a parte séria deste programa. Vamos tentar, pelo menos. Estamos a gravar ao início da noite de uma quarta-feira. Hoje é uma quarta-feira. Temos mudado consistentemente nas últimas semanas, mas hoje decidimos quarta-feira, dia 29 de junho. E sem mais demoras, o nosso tema da semana, uma nova ameaça. Em Madrid, a NATO reunida... Em pesos, aprovou um novo conceito estratégico que define a Rússia como a principal ameaça à segurança dos aliados.
NATO allies are in summit mode, posing for pictures. Yet behind the hugs and the handshakes, they're hardening their defenses against Russia in the biggest overhaul since the Cold War.
Estamos a viver dias históricos, Filipe, bastante históricos.
Sim. Aquilo que aconteceu ali é um crescendo, de facto, do afastamento entre estes dois blocos, de facto, definidos dois blocos. Há um bloco que é único para já. Obviamente tem os seus aliados, não é por acaso que Putin aproveitou estes dias também para viajar para as ex-repúblicas soviéticas, Turquemenistão, Tajiquistão, sendo que já sabe que tem o apoio da Bielorrússia. E de parte e nas autoproclamadas repúblicas de Donbass e de Lugansk, do Donbass, não, de Donetsk e Lugansk, entretanto já reconhecidas pela Síria. E o outro bloco,
outro estado bastante próximo da Rússia,
e outro bloco que é o bloco da NATO, que é um bloco que cresce e para além do novo conceito estratégico há uma questão, um ponto extremamente importante, que é o convite formal para a entrada da Suécia e da Finlândia na Aliança Atlântica.
E isso. Já vamos aos pormenores.
Portanto, todos esses aspectos, os dois blocos crescem. E de facto, são momentos podem ser muito definidores dos próximos anos, porque é definido de facto que há um virado de costas destes dois blocos. A Europa desiste da Rússia. Neste caso.
Existe... Sim, é importante, Filipe, acho que esse detalhe é importante porque em 2010, a altura em que foi revisto o último conceito estratégico da NATO,
aqui em
a Cimeira, acolheu Medvedev, então presidente russo.
É, tu estavas na escola primária e eu estava lá.
Não vamos
eu
entrar
estava lá
por
como
aí.
Jornalista.
Não vamos entrar.
Eu lembro que tu foi te buscar, estavas ali.
Um momento de shaming, pronto.
Estavas ali, estavas a acabar o quarto ano.
Bem, é isso. Em 2010, vou. Posso? Muito obrigado. Em 2010, a NATO ainda entendia a Rússia como parceiro estratégico.
Certo.
E em 12 anos depois, alterado o parceiro estratégico.
Nós hoje chegámos a ouvir Putin, portanto, no passado recente, ouvimos Putin a falar na possibilidade até da Rússia entrar na NATO. Portanto, vemos aqui como as coisas mudam. Não é?
Que mundo é que ficou para trás, exatamente. Que mundo é que ficou para trás?
O mundo que ficou para trás e aquilo que muda. Nós, de facto, a nova estratégia da NATO, basicamente, é isto, definida como a Rússia é colocada num patamar parecido com aquele que a União Soviética tinha. Portanto,
Sim, são lives de guerra fria, estamos a entrar
no fundo,
em
é isso,
destes.
É um bocado isso, sendo que se nós compararmos com a situação em 89, quando caiu o Muro de Berlim e tudo o resto, o Pacto de Varsóvia, a União Soviética e todas aquelas repúblicas e também os países que pertenciam ao Pacto de Varsóvia, a chamada Cortina de Ferro, de facto vemos um crescendo da NATO para leste, não é? Porque as fronteiras que definiam a NATO do Pacto de Varsóvia ficavam na Alemanha Ocidental.
E a progressão a leste parte desses países por receios daquilo que a Rússia seria capaz de fazer em relação a esses estados. Também essa é uma nota bastante importante, porque
quiseram libertar-se
estes
disso,
países tiveram medo, sobretudo com a Chechênia, por exemplo, tiveram medo do que é que a Rússia seria capaz de fazer naquilo que era o seu quintal antigamente.
Sim, estás a falar nomeadamente no Báltico nos Bálticos e também vemos, claro, todos aqueles países que eram de afinidade de regime, como são os casos da Polónia, da Roménia, da Bulgária, da Hungria, e no caso da Checoslováquia, a Chequia e a Eslováquia, todos esses países estão alinhados exatamente no mesmo, ou seja, o cimento para eles aderirem à NATO e se afastarem da Rússia é porque eles sabem muito bem como é serem dominados por um imperialismo que foi durante décadas assumido pela União Soviética e pronto, e que agora há uma veleidade, uma vontade imperialista por parte de Vladimir Putin que não é escondida.
E isso não foi de certa forma reforçado hoje pelas declarações de Zelensky. Zelensky deixou neste momento de altamente simbólico por aquilo que grava no presente, ou seja, estrategicamente há aqui uma viragem. Este dia foi marcante por isso, ou seja, a NATO tinha uma postura desde o final da Guerra Fria que era a que era e que foi marcada nos últimos anos por um desinvestimento acelerado dos Estados-membros da Aliança, tirando raras exceções, os maiores exércitos, nomeadamente. Mas hoje, este dia, esta cimeira, o arranque desta cimeira, grava uma viragem no tempo e uma viragem estratégica por aquilo que define como as suas novas ameaças, mas é também acompanhado por um quadro de incerteza e de volatilidade absolutamente brutal, e tu tens esse... Eu acho que a imagem que também fica de hoje são declarações do Zelensky que apontam um pouco para esse território desconhecido que nós não sabemos, sinceramente, o que é o dia da manhã. O Zelensky fala hoje de que, volta a repetir, os avisos não são novos, ele já fez este aviso várias vezes a vários parlamentos, nas suas muitas mensagens aos parlamentos estrangeiros, a Rússia não se vai ficar por aqui. Nem quer ficar por aqui. Não, a Ucrânia é o ponto de partida.
Claro, mas nós, eu acho que por muitos avisos que sejam feitos por Zelensky, e antes disso, pelos líderes da Estónia, Letónia e Lituânia, que não tiveram a invasão, mas eles foram os primeiros a avisar, eu acho que é muito... difícil mesmo para os chefes de Estado que têm conhecimento da situação aceitarem esse argumento, porque é de facto, é como se recuássemos no tempo e que na atualidade seria...
Mas
é
estes quase... últimos meses serviram para não tomarmos as coisas por garantidas. Não é?
É aí onde eu vou chegar. E é muito difícil de encaixar no tempo em que vivemos que haja esta veleidade, este tipo de intervenção, uma intervenção até antiga no método, não é? De conquista de território, de imposição de ideias, numa sociedade super esclarecida e com acesso a muita informação. Com recurso a armamento antigo e ultrapassado também.
Que e leva... proibido.
Sim,
até e proibido também.
Eventualmente, sim. Mas quem tem estado mais a sério, ou seja, na reação, se nós formos a ver, e isso de facto pode ser por várias razões, mas é efetivamente, são os Estados Unidos. Porque desde o início, que os Estados Unidos foram o primeiro país a avisar que a invasão ia acontecer quando ninguém acreditava, e aconteceu, foram os primeiros a enviar armamento quando, de facto, ainda Zelensky, antes de dramatizar o discurso, os Estados Unidos já diziam que tinham armamento, e hoje em dia nós sabemos que não é só armamento, é apoio de especialistas.
E foram os primeiros a reforçar as tropas da NATO também na Europa.
Sim, isso depois,
fora das fronteiras da Ucrânia.
Sim. E portanto, e agora também são os Estados Unidos que dizem que vão reforçar o contingente em vários países, vão ter um quartel permanente na Polónia.
100 mil homens na Europa.
É sério, é uma coisa a sério. Uma das frases para mim da semana, duas das frases, uma delas da mesma pessoa.
Tens de escolher, pá.
São duas frases que eu posso dizer em seguida, mas são da mesma pessoa. Há uma pessoa muito querida neste podcast, que é o Boris Johnson.
Não sou eu?
Uma pessoa que eu repito.
Ah, não, é o Boris Johnson. Muito bem. Tudo bem.
Tu és ainda mais querido. Mas o Boris Johnson é uma pessoa querida neste podcast. É uma pessoa que nós referimos com abundância. Boris Johnson.
Muitas referências amigáveis.
Que diz algo como... A pergunta do jornalista foi... o seu Ministério da Defesa fez um alerta dizendo que muito possivelmente os britânicos terão de se preparar para uma guerra nos próximos tempos. Isto quer dizer que vamos entrar em conflito com a Rússia? Isto é algo assustador para quem ouve lá em casa. E ele diz como nada disso. Aquilo que nós temos feito, ao limite, fazer com que o conflito se restrinja ao território ucraniano. E que Putin vai querer dizer que é um conflito entre a NATO e a Rússia, mas não é.
Uhum.
A mesma pessoa que disse que se Putin fosse uma mulher não invadia a Ucrânia. Pronto. Mas a primeira parte da mensagem é muito paradigmática de alguma ideia que os chefes de Estado que estão na NATO pensam em relação a isto. Ou seja, é importante usar o mesmo tipo de argumento que a Rússia usa, o elemento do poder, o poder do armamento, ou seja, a força bélica em contraponto à força bélica russa e portanto, mesmo que não acreditem que vá aumentar esta vontade expansionista. Ou seja, no fundo, o que eu acho que os chefes de Estado acreditam é que, ok, vamos fazer aqui um braço de ferro, nós vamos mostrar o nosso poderio, mas acreditamos que Putin, quando terminar a ofensiva no Donbass, conquistando o Donbass, ficará satisfeito. Muito possivelmente aquelas duas repúblicas irão integrar a Rússia e aí entraríamos no inverno, quando ninguém queria entrar num conflito. Talvez se encontre aqui um ponto de entendimento. O problema é que eu acho que a Ucrânia não se vai satisfazer com isto e com toda a legitimidade, não é? Quer dizer, e os outros países também não têm que aceitar.
Sim, e eu acho que o tom dessa firmeza da Ucrânia foi dado também no G7, que antecedeu a NATO. Estão a ser dias bastante intensos. Diplomaticamente.
Sim, começou. Eu acho que começou tudo com o Conselho Europeu de quinta-feira, a aceitação do estatuto de candidato da Ucrânia depois, e da Moldova, e depois o G7, onde Zelensky também participou, e agora a Cimeira da NATO.
Sim, e no G7, Zelensky, eu acho de uma forma muito clara, em termos de novidade, fez a sua primeira menção temporal, ou seja, aquilo que ele entende. Ou pelo menos aquilo que ele acredita que possa ser um desfecho do conflito. Isso nunca tinha acontecido, eu acho, nas declarações do Zelensky, e pediu ajuda para que fosse possível acabar com a guerra até ao final do ano, porque vem o inverno e vão ser meses muito difíceis. Mas isso também, eu acho, serviu para o Zelensky nessas declarações, acabar com as ideias ou pressões externas sobre concessão de territórios, porque também no G7 deixou mensagens muito claras sobre isso, de que nós só vamos negociar numa posição de força. E negociar numa posição
mas isso
de
vai
força
tem continuado.
Não pode nunca passar por perda de território. Em cima da mesa
é o chamado. Enfim, eu acho que isso é um círculo.
Mas eu acho que o momento foi apropriado. Na lógica de Zelensky, o momento foi apropriado para dar essa mensagem a quem tinha essas ideias. E no G7 havia ali muita gente que namora essas ideias, que acha que isso é a solução mais rápida para acabar com isto.
Está bem, mas estamos a falar de um país soberano que
exatamente,
está a ser invadido.
Exatamente.
Portanto, tudo isso é
mas
muito
mas acho que o tempo foi adequadíssimo para ele deixar
essa mensagem. Sem dúvida. Deixa-me só,
claro,
antes que passarmos
antes
para o próximo,
nada, claro,
do próximo tema, só dar uma referência em relação à Finlândia e à Suécia, porque também acho que
sim,
isso é...
Antes de passarmos a isso, só assinalar menção honrosa para a China, o que também é histórico. Não fosse o contexto da guerra, não fosse o contexto da Rússia, isso seria a notícia. Mas eu acho que reflete uma abrangência da NATO também bastante inédita nesse sentido, porque tu aqui estás a assumir que as tuas principais ameaças cobrem o mundo. Ou seja, é aqui a confluência daquilo que são os desafios estratégicos de países como os Estados Unidos, como o Canadá, com a China, e aquilo que são os desafios imediatos, enfim, da segurança europeia,
sim,
que é a Rússia.
Portanto, a questão da referência 360 graus e das parcerias que a China assume perigosas, assim, no fundo a referência foi essa. Então, qualquer dia vamos ter que mudar a própria organização, que não se vai chamar Atlântico, não é, do Atlântico Norte. Portanto, não sei, mas sim, claro que sabemos que a China e a questão do Sudeste Asiático é muito importante, mas são parceiros diferentes.
Uhum.
Deixa-me só fazer então a referência em relação à Suécia e à Finlândia, por causa, não só é importante que esses dois países entrem, é um processo que ainda vai ter que ser ratificado nos 30 Estados-membros, mas a ligação à Turquia e a forma como foi negociado com o Erdogan. A Erdogan acaba por sair...
Já estava, parece que a decisão já estava tomada, enfim, aquilo foi tudo acordado ainda antes do início dos trabalhos, portanto houve aqui algum...
Claro, mas é importante ter encontrado aqui posições. Eu acho que há coisas que aqui ainda vamos saber.
E foi um momento, Filipe, eu acho, ilustrativo de como Erdogan é uma pessoa na sala da NATO com todos os outros chefes de Estado e é outra pessoa muito diferente... Dentro de casa, porque quem apanha as declarações dele antes de entrar no avião e seguir para Madrid nunca dava por garantido o desfecho que aconteceu poucas horas depois.
Mas é tal coisa da política
parte.
Interna. Mas é extremamente relevante que a Turquia esteja... como é que é dizer? Do lado de uma resolução do conflito e, neste caso, do lado da Ucrânia. Porque... Que não haja dúvidas, porque de facto é um Estado-membro da NATO.
Segundo maior exército da NATO.
E tem uma posição geoestratégica absolutamente essencial.
Também para este
pela questão do Mar Negro.
Uhum.
Essencialmente em questão do Mar Negro. E obviamente nós sabemos que a Turquia também tem ligações, tem alguma ponte de diálogo com a Rússia, que é importante que isso esteja estabelecido. Agora, todas as outras situações, tendo em vista o Kurdistão e a extradição de alegados terroristas...
Esse é o ponto quente.
É controverso.
E é o que...
E para as sociedades suecas e finlandesas...
Estávamos a ter esta discussão
é
de aquecimento, que sim. É... Se as concessões não são demasiadas à Turquia nesse ponto. Porque assim que foi acordado a extradição de ativistas curdos, que a Turquia entende que são terroristas... Assim que isso foi acordado, a Turquia disse muito bem, então vamos reativar 33 pedidos de extradição que tínhamos congelados com a Suécia e com a Finlândia.
Pois, isso agora eu acho que vai demorar o seu tempo e vai ter muito de relação bilateral, de negociação.
Mas a Turquia está a contar com isso, porque o ponto curdo era exatamente...
Possivelmente, mas não me parece que seja assim tão simples, porque também para as sociedades finlandesas e suecas isso é algo que está inscrito nas constituições, há uma proteção, a abertura em relação à NATO pode levar a algumas concessões, mas não me parece que seja assim tão simples.
Vamos esperar.
Esperar para ver.
Vamos esperar para ver se negociares demasiado.
Mas digo não, uma coisa.
Dá à Turquia capacidade para pedir mais.
Sem dúvida,
sempre.
Claro. Sempre. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que as guerras levam muitas vezes a este tipo de negociações que tu escolhes o mal menor. Isso já falámos sobre isso também a nível económico, não é? A forma como tu tens que ir buscar outras formas de fornecimento de energia. Não sei se viste, o presidente da Indonésia foi à Ucrânia e esteve com o Zelensky. A Indonésia também já está a ser falada.
Já está no circuito, na antecipação do G20 também.
Sim, e isso é interessante, porque Putin vai ao G20.
O Draghi diz que não, mas pronto, vamos ver. Vamos ver o que acontece. O Draghi não acreditou muito nisso, mas sim, foi convidado. Não acredita que seja presencial, desculpa, agora foi fake news. Não acredita que fosse presencial, também não sei. Quer dizer, Putin é capaz de tudo, não é?
Não, como ele é. Não, eu vê teorias da conspiração em todo lado, vai achar que vão envenená-lo, não sei o quê, porque, obviamente. Porque ele também.
Putin falar de envenenamento
não, porque ele escuta essas práticas, portanto, eu tenho medo que lhe façam assim.
Está concluído o nosso tema da semana. Vamos às embirrações e distinções. Nas embirrações, a investigação ao 6 de janeiro, no Capitólio, está a ficar cada vez mais interessante.
É muito interessante, João.
On December 1, 2020, Attorney General Barr said in an interview that the Department of Justice had not found evidence of widespread election fraud sufficient to change the outcome of the election. Ms. Hutchinson, how did the president react to hearing that news?
I first noticed there was ketchup dripping down the wall and there's a shattered porcelain plate on the floor. The president was extremely angry at the attorney general's AP interview and had thrown his lunch against the wall.
Aquilo é uma novela espetacular.
Ouviram é um produto cinematográfico. Não.
Ouviram em direto? Eu ouvi em direto na NPR.
Não.
Acredito
que tenha
qual
sido um momento.
Ontem?
Ah, ontem?
Ontem, terça-feira. Situa, por favor, os nossos.
A audiência de Cassidy Hutchinson.
Ouvindo, espectadores.
Foi uma das mais giras.
Estive a ouvir. E claramente, aquela lógica das intervenções quase televisivas. Há um running
não é
order.
Quase televisivas.
É um running order. Há um guião. Há um guião com declarações a entrar como se fosse
aquilo,
uma regia
aquilo, aquilo é para formar uma acusação na
e
opinião pública totalmente.
Exatamente 2 horas, sendo que nos últimos 3 minutos há a revelação, entre aspas, bombástica, de que Mark Meadows e Rudy Giuliani pediram antecipadamente um perdão a Donald Trump. Pelo 6 de janeiro, especificamente. O que é extraordinário, primeiro, porque se traz emoção até ao final da transmissão, mas tudo começou antes com a revelação de que iria haver uma audiência surpresa, não prevista.
Exato.
O que colou os Estados Unidos aos ecrãs e, neste caso, um pateta em alfragide aos auriculares a ouvir na NPR e toda a gente estava a ouvir de repente, porque era uma audiência surpresa, toda a gente ficou ali a ouvir, a audiência estava lá e depois foi revelação atrás de revelação, a cada 10-15 minutos havia uma nova revelação e o relato da limusine do The Beast que o Trump tentou tirar o volante ao agente dos serviços secretos. É maravilhoso.
Ms. Hutchinson, what happened in the president's vehicle when the Secret Service told him he would not be going to the Capitol?
The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol.
Essa foi extraordinária. Essa foi extraordinária. Está a ficar um produto cinematográfico.
Ah, é um reality
mas sim,
show.
Mas tem um propósito. Tem um propósito, claro. Que é precisamente esse o efeito.
Sim,
está
sim.
Tudo feito de forma a que seja óbvia a acusação na opinião pública.
Eu só acho...
O que eu questiono é que a América é que está a ouvir isto.
Pois, é exatamente essa a minha dúvida.
Eu acho
porque...
que essa é a grande questão disto.
Porque há uma parte da América que não quer saber e que não está a ver, porque
Porque a Fox News também boicotou.
Não está a transmitir.
Mas está a tornar-se grande, está a tornar-se too big para ignorar.
Mas a Fox News já está a transmitir, se não me engano.
Sim. Não na totalidade, pelo que sei.
Não na totalidade, mas logo a seguir, por exemplo, o pivô que estava no ar e foi o que disse, foi o mesmo pivô que revelou que a decisão da eleição estava tomada, portanto, que deu a vitória a Joe Biden, é o mesmo pivô, quando revelou que Trump estava a regir na Truth Social, que estava a desmentir o que estava a Hutchinson a dizer, disse uma frase muito paradigmática e muito pragmática. Bom, a Cassidy Hutchinson está a dar declarações sobre juramento. E o Trump está a falar numa rede social. E ele próprio está ali a pisar a linha da própria Fox News. O que me quer dizer a mim é que a Fox News já está a transmitir alguma coisa. Agora, o que me parece a mim é que esta comissão parlamentar, que é o equivalente, está a tentar falar para os republicanos que não se estão nas tintas. Ou seja, os antigos republicanos, não sei se pode chamar assim.
Não, swing voters.
Não, os republicanos tradicionais.
Exatamente.
Acho que sim. Porque obviamente existe, nós sabemos que existe um afastamento e de facto também uma reserva em relação a comportamentos de Trump. E isto está muito centrado nos comportamentos.
Estão a tentar criar finalmente a cerca sanitária, acho eu.
Eu tenho dúvidas que isso aconteça.
Pois, também eu acho, mas acho que a comissão está a tentá-lo.
Está, até porque é uma comissão...
E até porque lá fora...
Bipartidária, como sabemos, não é?
Até porque lá fora está tudo a pegar fogo. E basta... Quer dizer, a questão do Supremo...
Não, mas está... Mas estás a ver...
A proteção constitucional retirada...
Não, a questão aqui é...
Às mulheres por causa do aborto...
Isto é muito importante.
Trump continua a pegar
claro,
fogo.
Claro, esta comissão é tão relevante no sentido em que mostra como é mesmo muito... definidor a escolha de um líder. E nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos não estavam isentos de um populismo, de um populismo perigoso que assaltou o poder e que quis fazer um golpe. Mas esse poder conseguiu alterar várias das instituições, nomeadamente o Supremo. Mas que isso estava inscrito, não foi escondido. Isso foi demonstrado. O Trump nunca escondeu que queria juízes conservadores para mudar a legislação. Agora, se podes fazer uma reflexão sobre o que vale o Supremo hoje em dia, que é o ramo menos democrático que existe nos Estados Unidos, de facto é. Precisava de uma renovação, precisava, para isso acontecer quase que é preciso uma revolução. Joe Biden já disse que queria aumentar o número de cadeiras.
E pode, porque não está definida na Constituição.
Exato. Portanto, mas isso pode também abrir precedentes. Claro. O que é que diz que um republicano depois também não reverte? Portanto, num sistema de alternância de poder entre os dois principais partidos, há neste momento uma muito forte hipótese de ruptura completa desse bipartidarismo. Muito possivelmente podemos estar o Partido Republicano Tradicional poderá estar a criar uma cerca sanitária, mas até pode surgir uma nova vaga. Trump poderá regimentar pessoas para uma nova vaga, isso pode acontecer, e nada garante que essa nova vaga não seja superior ao Partido Republicano, porque é um partido que sai muito chamuscado disto. Nós sabemos que a América está extremamente dividida.
Duas Américas não conseguem falar alguma coisa.
A decisão do Supremo foi aplaudida por muita gente. Portanto, nós que vemos à distância podemos ainda ficar algo chocados com essa decisão, mas foi apoiada por muita gente. Portanto, a América tem todas essas contradições, mas o que eu acho que é extremamente relevante, e por isso já falámos sobre isso aqui, eu acho que a comissão de inquérito é muito importante para uma reflexão total da América, está ligada a um tipo de construção de caso através dos média, sim, mas que poderá levar até a forçar uma construção de caso na justiça. E isso sim é que pode ser a repercussão mais séria de toda esta comissão de inquérito. Criar uma pressão a nível internacional para aumentar no fundo, uma repercussão jurídica. Mas, por isso, eu tenho muitas reservas em relação a isto, como espetáculo. De facto, aquilo é muito bem montado e tem muito mais pormenores mais interessantes, por exemplo, que o Watergate, não é? E que ficou na história.
Cada vez que há um testemunho, o destaque é sempre o mesmo na imprensa, é Harrowing account. É sempre assim o push. Sempre. Mais um. Sabe? Damning ou harrowing. Sempre.
Deixem-me só dar mais uma pincelada, porque esta semana foi tão intensa e esta semana começou
acabou.
Nos últimos dias falou-se também de uma outra decisão do Supremo Tribunal que permite, na prática, que toda a gente possa trazer armas para locais públicos, salvo raríssimas exceções.
Em cidades como Nova Iorque.
E isto é perdido no meio do turbilhão noticioso, e de facto isso faz-me lembrar que em sítios muito populosos como Nova Iorque e grandes metrópoles se está a caminhar para um universo que se viu naquele franchise de filmes A Purga. Tudo bem, né? Vale o que vale, a ficção, neste caso, mas nunca deixo de pensar nesses filmes que, de repente, se calhar estabelece-se um dia para toda
a
gente...
Sim, entras na anarquia.
Para toda a gente se matar sem crime punido.
Eu ainda assim tenho alguma esperança na América.
Eu também, mas isso
é a América.
Mas é um lento
sempre será.
Degradar de...
Não sei se é assim tão lento.
Acho que é um lento no sentido
nos
em
últimos
que demora...
Nos últimos anos tem
acho
sido
rapidíssimo. Acho que tens o primeiro grande teste agora com as intercalares. Sim. E acho que vais perceber para onde é que isto está a caminhar.
A América vai tendo sempre movimentos num sentido e no sentido contrário. O problema é que o sentido contrário é cada vez mais ameaçador e perigoso. Se esse sentido contrário vai prevalecer, é que eu acho que é a questão dos próximos anos. E se isso... está atrelado apenas a uma personalidade, Donald Trump, que no fundo personaliza essa maneira de estar.
Mas alinham-se mais.
Ou se não, ou se há mais, ou se há mais figuras que possam
alinham-se
assumir-se.
Mais. Ron DeSantis.
Mas não, por exemplo, não, mas não tem a força, não é? Não tem a força nacional, não tem a força nacional, não tem o impacto, não tem.
Por enquanto,
sim.
Claro, por isso a minha dúvida é: haverá outros
que
prevaleçam, no fundo, neste caso.
Está fechada a nossa embirração e na distinção, Filipe, estamos com a vontade de referendar. É isso.
É, distinguir uma separação ou uma possibilidade de separação deve ser controverso.
Isto é como bastante controverso. Mas isto é um tema controverso.
Eu acho que distinguir, porque, portanto, distinguir a vontade da Primeira-Ministra escocesa fazer um referendo à independência na Escócia. Nós sabemos que isto seria algo que poderia acontecer na sequência do Brexit e vai, em princípio, acontecer. Vamos ver se agora as forças de bloqueio de Londres vão impedir. Eu acho que não deveriam impedir. Eu acho que o povo escocês tem o direito, legitimidade, para fazer um referendo e, se disserem que sim, pedir a independência e entrarem na União Europeia, porque isso é que é uma das vontades principais. A pergunta é: a Escócia deve ser um país independente? Acho que é límpida a pergunta. E os escoceses devem responder. Sinceramente, acho que...
De última vez os escoceses responderam não.
Não. Se responderem não, estamos décadas... acho que o assunto deve cair e o Reino Unido deve seguir. Se responderem sim, acho que é um problema para o Reino Unido.
E que
aqui
se perspectiva num sim, o futuro sobre o Reino Unido.
O referendo
sobre
diz, o do Reino Unido. As sondagens dizem que pode ganhar o sim, mas nós sabemos que depois há outros argumentos que valem. Nomeadamente
ninguém acreditava no Brexit.
Nomeadamente económicos. É verdade. Para o Reino Unido é aquilo que nós falamos sempre, que é a possibilidade do Reino Unido desmembrar-se.
Desintegrar-se.
Eventualmente a Irlanda do Norte poder... Ou seja, a luta da Irlanda do Norte para reunificar-se com a República Irlanda aumentar. E também agora, pedir por exemplo, o referendo.
E agora o protocolo das Irlandas também vai ser um bonito braço de ferro com a União Europeia.
Claro, porque é um problema que está ali constante, não é? Portanto, a República da Irlanda está ali, faz parte do Reino Unido, não faz parte da União Europeia, mas não existe fronteiras. Portanto, isto vai continuar sempre. E é impossível, como já disse aqui várias vezes, eu estive lá, e aquilo não há forma de tu lidares com aquilo, que é praticamente o mesmo país. E portanto, a repercussão para o Reino Unido será desmembrar. Não sei se o Reino Unido se tornará, não é um Reino Unido, ou se tornar nações.
Inglaterra.
Inglaterra,
País Gales, Escócia.
Escócia. Uhum. Tipo campeonato da Europa, não é? É já isso que acontece.
Já acontece isso no futebol, sim. Estão fechadas as nossas embirrações e distinções. Vamos às nossas recomendações. As recomendações, trazemos leitura. Nestes 100 anos de solidão, acho que fazia sentido.
Trazemos ou uma pessoa traz?
Não, não, eu também trago. O Filipe não. Foi o melhor aluno da turma e trouxe o livro dele. Eu não trouxe
em boa verdade, eu só vejo um livro.
Depois fazemos assim umas...
Portanto, recomendações que é uma recomendação.
Será uma recomendação? Sim, eu descrevo. Queres que eu descreva a
capa? Mas olha, eu podia ter trazido o livro. É uma, porque eu tenho esse livro lá em minha casa.
Filipe Catano, não pude trazer o livro porque, de facto,
mas eu podia ter trazido o meu.
Ah, pois, vês, burros.
Não, se eu soubesse que tu não tinhas trazido, eu podia ter trazido.
Se soubesses, combinámos o livro à tarde.
Mas eu fui a casa. Ele foi buscar esse livro.
Pois é, verdade. Não me lembrei.
Portanto, há uma.
Sabia que ias trazer o livro?
Fui uma... também buscar a caneca.
Sim, está cá.
Não está, não. Essa é a minha.
Não, é que a minha diz.
É a minha.
Vira lá ao contrário. Vira
é
ao contrário.
Diz aqui.
Vira
João.
Ao contrário. Vira ao contrário.
Diz João. Anda.
Diz Marco. Pá.
Vira ao contrário.
Diz João.
Acho muito bem.
Está aqui.
Ah,
aí, diz Marco.
Exatamente.
É minha.
Isso foi para os. Só isso para os ouvintes.
Ah, claro.
Portanto, há uma recomendação material e há uma recomendação etérea.
Não, só há uma recomendação. Que é esta.
Podes não entrar no meu plano, se faz favor.
No podcast não se nota.
Podes não entrar no meu plano, por favor.
Então, o livro chama-se Putinlândia. É uma versão revista e atualizada do livro do Bernardo Pires Lima, que foi publicado em 2016. Em que já antecipava o atual rumo do regime de Putin e agora com novos capítulos sobre
edição,
a invasão da Ucrânia.
Revista e atualizada.
Ai, fez um update ao Bernardo.
Fez um update ao Bernardo e posso-vos ler também.
É uma...
Para o Filipe Catano, com um abraço. Não te mandou um para ti?
Por acaso estou um bocadinho.
Tu leste a tua dedicatória.
Estou um bocadinho durido. Bernardo Pires Lima, que foi meu produzido na Rua do Mundo.
Foi prémio José Medeiros Ferreira em 2016. É de facto um bom livro, Tinta da China. E que
foi
está...
dos primeiros livros, ou foi o primeiro, sobre Putin, escrito por um investigador português? Não sei.
Não sei, mas acho que foi pelo menos aquele que conseguiu ser bastante atual na altura.
Sim, sim, sim.
E vale muito a pena ler, porque de facto não. Tem muita coisa sobre a ambição de Putin e agora está. Está também neste livro e é um livro. É uma boa sugestão para o verão.
Para aquela estante de livros sobre este tema, não é? Inevitável. Sim. Juntamos ao do Etchaninov, na mente de Vladimir Putin, por exemplo.
Que também em edição portuguesa.
Já em edição portuguesa, é verdade. Já foi traduzido. Na altura, não, quando recomendámos, não estava. O meu livro é um clássico. É um grande clássico da literatura que eu já convenci a ler e já estás a ler. Não sei como é que passei tanto tempo sem conhecer este livro.
E eu também.
Portanto, meia culpa. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. E é um livro extraordinário. O que é que tens achado? Eu já vou aos meus apontamentos, mas...
É assim, eu estou nas primeiras páginas, portanto...
Ainda estás muito início.
É sim, a descrição, muita descrição.
Sim, o início ainda estás um pouco a apanhar papéis. E estás a ver onde é que isto vai.
Não, a descrição, criamos um ambiente, uma entrada no ambiente.
O Deserto dos Tártaros, para quem não leu, é sobre um oficial que é enviado para uma fortaleza, no meio do nada, à espera de um inimigo que nunca chega, de uma invasão que nunca chega. E é assim um livro com esta narrativa extraordinário, porque fala de coisas maiores, um pouco sobre a vida. Eu achei o livro muito bom por isso, sobre... sobre a eterna espera que temos muitas vezes em relação a tudo na nossa vida, planos, ideias, vontade de arriscar, e dá-te uma visão um pouco tragicamente conformista em relação às escolhas que fazemos também. Nesse sentido, é preciso chegar ao final para, para o grande desfecho. Mas...
E pronto, e Tártaros
é um pouco
também tem uma ligação
naturalmente
à situação atual.
Naturalmente, mas é um excelente livro.
Crimeia.
Leiam, porque eu não sei como é que andei tanto tempo ao lado. É um excelente livro. Change My Life.
quanto à capa podemos pôr digitalmente?
Podemos entrar em passar em nota de rodapé.
Pronto, aqui. Podemos pôr digitalmente.
Já está a pedir muita coisa.
Está aqui. Está a passar o nome, o autor e a editora. O Filipe Caetano faz publicidade de editoras. Eu não faço. Pronto. Há Oi? Várias editoras de...
Não faço publicidade, eu acho que é...
Estou a brincar. O Filipe Caetano gostou muito desta dedicatória. Ele nunca lê as dedicatórias, mas hoje quis ler.
É assim, podemos passar à frente.
É a resposta à bocado da escolinha de 2010, não é?
Ficou sentido. Porquê? Estavas em que ano em 2010?
Pá, 2010 tinha... Não te vou dizer. Chega lá. Sendo meu amigo, sabes?
Eu não sou teu amigo, portanto não sei.
Tu não és meu amigo.
Sou, agora, mas não sei.
Não és meu amigo.
Eu não sei os aniversários da malta, quanto mais...
Eu também não sei o teu, mas dê-te os parabéns.
Provavelmente.
Fizeste anos recentemente e o date.
Em abril.
E date.
Não sei, João, já perdi as contas, mas estavas no liceu.
Confirmo. Confirmado. Confirmado, está confirmado.
Estamos com...
Bom, é isto, não é?
Estamos sem com um episódio sem feito. É
está, isso? Está concluído.
Podemos?
Está concluído.
Podemos concluir este episódio, sabe Deus, até custa dizer. Episódio 100.
Episódio 100.
Que começou em... De um programa que começou em Rio de Moro, passou pelas casas de toda a gente.
Cafés?
Café, no restaurante O Muxacho.
Cafés.
Também passou pela minha casa em São Marcos. Passou pela tua casa.
Casa dos meus pais.
Casa dos seus pais. Não passou pela tua casa, nunca nos quiseste receber, vá lá entender-se, Filipe Caetano.
É verdade.
Já passou por variadíssimos países.
Uhum. Verdade.
Vários quartos de hotel.
Eu por acaso estava a tentar fazer essa reflexão. Eu acho que fiz
mais podcasts fora do que...
Não, eu lembro, olha, de sítios mais inusitados. Eu lembro de ter feito uma vez um podcast num carro.
Isso
eu lembro.
Com
Nuno Quá. Estavas
na Bielorrússia, não, Bielorrússia não era.
Eu estava em França.
Não.
Não, estava na Suíça. Foi quando fui ao Mont Blanc.
Certo. Exato.
Foi?
Seja, sim,
estavas no meio das montanhas.
Por acaso, não estavas nos Bálticos?
Fiz nos Bálticos, ou seja, estava na Lituânia. Fiz na Lituânia, quando fui à fronteira com a Bielorrússia, que fui preso.
Sim.
Fiz na Coreia.
Terça-feira. Foi uma terça-feira.
Foi uma terça-feira. Quinta-feira e outros dias.
Sim. Mas fiz na Coreia também.
Fizeste na Coreia, verdade. Do Sul.
Onde também foste detido, diga-se.
Onde também foste intimidado pelas forças policiais. Fizeste na Ucrânia.
Claro, fiz na Ucrânia.
Atenção, tu foste detido duas ou três vezes.
Sim.
Não, ele gravou um podcast na guerra. Tu, que para mim é um sítio mais inusitado.
Tu não foste à guerra, mas levaste uns amassos em França. Eu sou o único que se porta bem neste podcast. Já repararam?
Sim.
Eu sou o único que...
Não, aliás, tu és o único que faltou repetidamente a podcast.
Verdade.
Tu não apareceste. Ora,
está uma grande verdade.
E nós fomos pessoas que...
E só por isso eu devia agora arrancar estes cabos.
Não, mas reparem nesta dualidade, que é, por um lado, sem mim este programa faz-se, porque o programa são vocês os dois. Sem mim este programa não vai para o ar, verdade. Porque ninguém edita. Portanto, minhas ausências...
Que é para não seres pertinho.
As minhas ausências são contrabalançadas com o resto.
Vocês não ouviram. O problema é vocês não ouvem.
Não, nós não te ouvimos.
Eu disse, sentimos a tua falta.
Exato.
Nós cancelamos-te. Cancelaste a micro.
Mas sim, acho que...
Não mexas aqui.
E depois, o podcast, de facto, passou por muitas fases.
Muitas,
não é?
Fases.
E passou fases de grande fulgor, no fundo, de vontade enorme de falar dos temas, e nós apanhámos muitos temas interessantes.
Eu
não é?
Acho que isso houve sempre.
Mesmo na questão da pandemia que nos levou a adaptar-nos, não é? E fizemos muitas vezes, isso permitiu fazermos em vários sítios, qualquer sítio que foi
Sim,
possível.
Aprendemos rápido a trabalhar em teletrabalho, basicamente.
Sim.
E isso permitiu-nos fazer, por exemplo, todas as aventuras no estrangeiro que vocês tinham, permitiu-nos centralizar e fazer tudo, operacionalizar tudo.
E fizemos alguns bonus casts também.
Alguns. Também ficaram alguns podcasts.
Tivemos convidados. Chegámos a fazer.
Tivemos convidados.
E fizemos até uma experiência de enviar fecheiros de áudio
Sim, foi uma realização diferente, que foi um...
Qual?
Foi recente, quando foi, foi o bloco quase de notas. Um diário, bloco de notas.
Ah, esse foi.
E acho que ficou muito engraçado, sinceramente.
Sim, foi os podcasts mais engraçado. Originais que fizemos.
E entretanto...
Mas isto está a soar a despedida.
Não, é que entretanto, fomos também um podcast premiado.
Parece que estou no Titanic, não é? Estava a tocar o violino e o barco a afundar.
Quando nós chegamos a um número redondo como este, acho que vale a pena fazer balanços.
Sim, acho que é um tempo de balanços.
E pronto, nós de facto não sabemos o que é que vai acontecer
a
seguir.
Não sabemos o dia da manhã.
Mas acho que é um momento importante de reflexão. Também vamos de férias.
E fizemos uma coisa muito importante. Ouvimos os nossos ouvintes. Embora
sim, com excelente feedback, com algumas críticas também.
Faz parte.
Sempre que queriam que nós comentássemos assuntos mais internos do que externos.
Coisa que sempre que nós fizemos questão de esclarecer, não é?
Nós sempre contrabalançámos sempre com uma âncora nas relações internacionais portuguesas, quando o fizemos. Mas acima de tudo, e diria que num rácio de 90-10, feedback muito positivo, com alguns ouvintes até a contactarem várias vezes, a darem-nos sugestões, a fazerem-nos pedidos muito especiais, a relatarem-nos o seu pequeno almoço de fim de semana, que tomam sempre ouvindo de Globalistas. Acho que é muito extraordinário. E o facto de estarmos hoje a gravar este programa em vídeo tem uma razão especial, porque num dos primeiros programas falámos isto um dia vai ter que ter vídeo, e foi o dia. O vídeo, deixem-me já agradecer ao Rui Alves e ao Miguel Carvalho, que estão aqui a fazer a captação de vídeo.
Estão aqui
e
a apanhar
edição.
Uma seca.
São da Place Comunicação Audiovisual, parceira da 366 Ideias em alguns projetos e também parceira da 366 Ideias neste episódio muito especial.
Muito obrigado. Peço desculpa por qualquer coisa, antecipadamente.
Vamos
e assim,
o episódio
vamos
100?
Fechar o episódio 100, fechando a terceira temporada de Globalistas. Claro. Agradecer também os nossos ouvintes lá em casa, semanalmente.
Quer nos estejam a ouvir ou a ver hoje.
Queria só deixar uma coisa. Nós dissemos que íamos fazer isto freestyle.
Freestyle.
Não é? Nós, quando começámos o projeto, foi uma vontade de dois amigos que conversavam sobre estes temas.
Da Bem Café.
A beber café e pensámos, podemos tornar isto uma conversa com um as programa. Pessoas que queiram ouvir. E foi muito interessante perceber que havia pessoas que ficavam a saber um bocadinho mais sobre os temas da atualidade.
Porque e esse era o objetivo.
Foi sempre o nosso esforço de falar de uma forma descomprometida, sem agendas, sem sequer nenhuma vontade de capitalizar algo a partir deste podcast. E para mim foi totalmente conseguido. Nunca foi um esforço fazer o podcast. Foi sempre uma alegria a forma como, nem que seja nos momentos mais difíceis, a partir do momento em que os João dizia Globalistas, ele notava um sorriso na minha cara.
É verdade.
E, portanto, nós passámos por
isso
muita
tudo
coisa
também
juntos.
Porque ele exagera um bocado a dizer Globalistas.
Não, mas nós
somos uma pessoa extremamente afável.
Nós, de facto, passámos por muita coisa.
Naturalmente.
Profissionalmente. Verdade. Também. Projetos novos para nós. Pessoalmente também por muitas mudanças neste período de tempo. E por isso também queria agradecer ao João e ao Marco por não só serem parceiros nesta viagem, mas também pela sua amizade.
Obrigado, companheiros.
E gomas.
Voltaremos a encontrar-nos. Está fechado o episódio 100 de Globalistas e a terceira temporada deste podcast. Um até breve.
Um abraço.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, gravado no espaço 366 Ideias, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast, também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que houve o programa.